radicais, se quiser, para testar nesse sistema, porque isto, como está, só tenderá a piorar. E, nesse sentido, agradeço muito a sua abertura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para proferir a declaração política em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a habitação é uma condição para viver. É algo de que cada um de nós não pode prescindir e que, para o manter, fará todos os cortes, todos os sacrifícios, passará por todas as dificuldades que forem possíveis, até ao limite da decisão de abdicar do nosso teto, do nosso lar. É essa a situação em que se encontram milhares e milhares de pessoas, todos os dias, a ver no que podem cortar para aguentar o pagamento da sua casa. Os jovens não ficam na casa dos seus pais até aos 30 ou 35 anos por comodismo, não. Eles ficam lá pela precariedade do seu trabalho, pela instabilidade da sua vida, porque não têm condições para manter casa própria. As pessoas não optam por partilhar casa com outros, muitas vezes com desconhecidos, nem optam por viver em tendas de campismo. Fazem-no porque não têm opções. Estamos, de facto, perante um drama para as famílias, um drama para os jovens, um drama para os estudantes e os seus pais. E perante tudo isto, perante a brutal especulação, perante um mercado de arrendamento completamente oposto às necessidades da população, perante a gula e a acumulação de lucros da banca, perante as benesses dos fundos imobiliários, perante tudo isto a que se devem juntar os incomportáveis aumentos dos preços de alimentação, gás, eletricidade, telecomunicações, combustíveis, portagens, material escolar, entre tantas outras necessidades do dia-a-dia, o que faz o Governo? Avança não com mais habitação, mas sim com mais transferências. Mais transferências para a banca, mais transferências de benefícios para os fundos imobiliários, mais incentivos para a especulação. Há poucos dias foram anunciadas medidas pelo Governo. Medidas que, podendo ter importância para quem lhes pode aceder, deixam intocável, por opção e só por opção, a principal responsável pela situação a que chegamos e, simultaneamente, a principal beneficiária da situação a que chegamos, a banca. São medidas insuficientes, tardias e que, sobretudo, passam ao lado das questões centrais. Insuficientes porque, aliviando o aperto da corda, deixam o nó no pescoço a quem tem um crédito à habitação. Tardias porque não há nada que justifique que medidas, ainda que limitadas, sejam tomadas ao fim do décimo aumento das taxas de juro. E passam ao lado das questões centrais, porque aqui a questão central deveria ser colocar os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juro. Mas nenhuma medida, nem sequer uma aproximação disso, que belisque os 11 milhões de euros de lucros por dia da banca. Eu repito, 11 milhões de euros por dia de lucro da banca. O Governo determina que devemos pagar o mesmo e na totalidade à banca. O Governo garante que continuam a encher os cofres, recebendo tudo, na totalidade e cada vez mais. Uma decisão que não só prolonga o nível insuportável das prestações pagas aos bancos, como em nada garante que estas não venham a subir ainda mais, como aliás o BCE tem vindo a admitir. O Governo, que fala em reduzir e estabilizar as prestações ao banco, está, na prática, a empurrar as famílias para um adiamento daqueles pagamentos que, sendo um pouco mais reduzidos durante 2 anos, terão de ser pagos na íntegra depois. Poupança zero para as famílias, lucro por inteiro para a banca. Não é essa a resposta que o país precisa. Coragem, determinação, uma política ao serviço dos trabalhadores e do povo. É isso que se impõe neste momento. E isso implica enfrentar a banca, os seus interesses e pô-la com os seus milhões de euros de lucro a suportar o aumento das taxas de juro. É preciso proteger a habitação própria, travar penhoras e despejos, impedir a especulação, impor como limite máximo 0,43% de aumento para as rendas do próximo ano. É preciso concretizar uma moratória por um máximo de 2 anos, suspendendo a amortização do capital e pagando juros apenas a uma taxa igual àquela a que os bancos se financiam. Porque a verdade é que os bancos se financiam a valores muito mais baixos do que aqueles que cobram nos empréstimos à habitação. E a verdade é que esta paga 2 ou 3 vezes menos pelo depósito do que aquilo que cobra pelos empréstimos. É preciso que a Caixa Geral de Depósitos, como banco público que é, prossiga uma opção clara que permita baixar o spread e os custos bancários. É preciso eliminar os benefícios fiscais aos especuladores, aos fundos imobiliários e acabar com o regime de privilégio fiscal que é o regime dos residentes não habituais. É preciso assumir uma forte aposta na disponibilização de habitação pública, mobilizando recursos para a construção, requalificação e aquisição de habitações, elemento determinante para impedir que o direito à habitação esteja refém dos lucros da banca e da especulação imobiliária. Condição decisiva para garantir que em Portugal, como diz a Constituição da República, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação. E isso implica enfrentar a banca e pô-la com os seus milhões de lucros, à nossa conta, a assumir o aumento das taxas de juros. Implica o combate à especulação, o combate aos privilégios da banca e dos fundos imobiliários e, acima de tudo, uma questão que só se resolve com um geral e significativo aumento dos salários e das pensões. E quanto aos salários, basta de conversa, aumentem-se os salários em 15%, no mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores. Apesar, como já dissemos, do caráter insuficiente, limitado, propagandístico destas medidas e do facto de elas passarem ao lado das questões centrais, a verdade é que essas medidas, agora anunciadas pelo Governo, vêm demonstrar mais uma vez que o Governo foi forçado pela luta das populações a fazer alguma coisa, que vale sempre a pena lutar. E essa luta vai continuar já neste sábado, dia 30, em vários pontos do país, uma luta que mais cedo ou mais tarde irá levar por diante as medidas que se impõem para responder ao problema da habitação. Mais uma vez reafirmamos o compromisso do PCP em prosseguir a intervenção e a luta pela garantia do direito à habitação e diremos isto quantas vezes for preciso. A habitação tem mesmo de ser um direito e não uma mercadoria e o que é urgente garantir são casas para viver e não para especular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 6 pedidos de esclarecimento. Responde 3 a 3. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Bruno Dias ter trazido a questão da habitação e nós, de facto, partilhamos muitas das preocupações, as preocupações dos estudantes que não têm onde ficar, as preocupações de todos os jovens que ficam demasiado tempo em casa dos pais. E eu pensava até agora que não partilhávamos as soluções, porque nós sempre defendemos que para resolver este problema de habitação, para termos mais habitação, precisamos ter mais construção. Felizmente parece que agora o PCP também concorda, se bem que não na teoria, pelo menos na prática. E sim, vou falar da antiga sede do PCP em Aveiro. Nos anos 70, o PCP primeiro ocupou e depois arrendou a sua sede em Aveiro. 30 anos mais tarde, o proprietário dessa sede quis transformar a vivenda em prédios de habitação de 5 andares. E o PCP opôs-se à operação, apelando à preservação do património arquitetónico da cidade. E o projeto ficou. Depois, o PCP tornou-se proprietário, aburguesou-se e resolveu que já não havia património arquitetónico para preservar, demoliu a vivenda para meter lá um prédio de 7 andares com apartamentos à venda por 500 mil euros. E note-se, eu não trouxe esta história para criticar, antes pelo contrário, eu dou os parabéns ao PCP porque é construir casas que se resolverá o problema da habitação. Aliás, eu acho que o PCP merece hoje um enorme aplauso por ter feito mais pela habitação nos últimos meses do que o Governo nos últimos 8 anos. Muitos parabéns, merecem. Muitos parabéns ao PCP, como especuladores imobiliários fizeram mais para resolver a crise da habitação do que um partido político. O PCP passou de um partido idealista a ter anúncios no idealista. Antes inspiravam-se em Marx, agora inspiram-se na Remax. E eu acho esta evolução fantástica, até porque um partido político, segundo as últimas sondagens, pronto, já era. Portanto, eu sugiro ao PS uma solução para resolver os problemas da habitação. Deem os edifícios devolutos do Estado ao PCP. Não precisam de os ocupar. Deem os edifícios devolutos do Estado ao PCP, que o PCP, levado pela mão invisível em busca do lucro, é mais eficiente em transformá-los em habitação do que o próprio governo. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Se consideram que aquilo que fizeram em Aveiro é um exemplo que deve ser repetido pelo país fora? Porque eu tenho que dizer, eu acho que sim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Ouvi atentamente a sua intervenção. E obviamente que a primeira pergunta que salta à vista é: vocês tiveram 6 anos no governo, o que é que fizeram durante esse tempo? Que políticas de habitação é que vocês apresentaram para resolver todos os problemas que acabaram de enunciar? O problema da habitação, Sr. Deputado, é que não começou agora. O PCP é executivo municipal no Seixal, onde, por exemplo, existe a Quinta da Princesa e o bairro da Cocena. Eu penso que sabem do que é que eu estou a falar destes dois exemplos. São dois exemplos dignos do terceiro mundo, onde pessoas vivem em condições desumanas. E, portanto, eu gostaria de perguntar também o que é que os senhores fizeram para resolver o problema de todas estas pessoas que vivem nestas situações. Em Loures, por exemplo, em Loures, deixaram a dívida da habitação municipal chegar aos 15 milhões de euros. Sabem a que pertence esta dívida e quanta desta dívida não é paga porque nunca nada fizeram para resolver? E, portanto, a pergunta é o que é que os senhores fizeram durante todos estes anos para resolver os problemas da habitação em Portugal? E, para terminar, gostávamos de saber, após 1974, quantos imóveis adquiriu o Partido Comunista que ainda agora estão devolutos e que podiam servir para a habitação de todas essas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para formular um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado fez aqui o retrato do péssimo estado da habitação em Portugal e concordamos com muitas das coisas que disse, da falta de habitação, das dificuldades das famílias em aceder ao crédito à habitação, das dificuldades no que respeita ao pagamento da renda, mas pergunto-lhe, Sr. Deputado, onde é que esteve durante estes anos todos, em que até um acordo escrito fez com o Partido Socialista, quando falamos da geringonça, e portanto pergunto-lhe se não acautelou um programa estrutural para o país no que respeita à habitação, porque o PCP tem tanta responsabilidade quanto tem o Partido Socialista no péssimo estado a que chegamos quanto à habitação em Portugal. Mas mais, Sr. Deputado, para além disso, cumpre-me lembrar. O Partido Social Democrata foi o primeiro que apresentou medidas estruturais para a habitação em Portugal. Foi o que apresentou mais medidas e melhores medidas e fez isso em fevereiro deste ano. E uma dessas medidas que foi reapresentada diz respeito exatamente à ajuda que seria dada às famílias para pagar o seu crédito à habitação. E a ajuda era simples, não sei se o Sr. Deputado teve a oportunidade de ler, votou contra, mas não sei se leu mesmo bem. Que a medida era a seguinte, era prorrogar no tempo o crédito, a habitação e as prestações que as pessoas pagam e que as famílias pagam neste momento, ou seja, o acréscimo entre o que pagavam antes da subida da taxa de inflação e o que pagam agora, adiar essa diferença para os últimos anos do crédito à habitação, com garantia pública do Estado, ou até dando-lhes a